Glória a Deus. Vocês estão bem?
Que bom que vocês estão bem.
Abra comigo, por favor, então, a Bíblia de vocês, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e a gente vai ler o versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu vou ler só esse versículo por enquanto. Feche seus olhos, eu queria orar com vocês mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. E nós estamos com a tua palavra aberta, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações. Nós precisamos ouvir do Senhor, saber aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser filhos que te obedecem, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser seguidores, Pai, que procuram viver a Tua vontade, a Tua palavra. Encontre em nós, Senhor Deus, um coração como se fosse uma terra preparada, Senhor Deus, para receber a Tua semente, e que essa semente que foi lançada de antemão possa encontrar os nossos corações e frutificar. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade e fale aos nossos corações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém ou não?
Glória a Deus. Talvez vocês estejam perguntando: o que que o pregador sobe para o púlpito com uma escova, ele vai pentear o cabelo?
Precisa, eu sei.
Ele vai se maquiar? Não, não vou me maquiar, porque nem tem espelho aqui também. O que ele vai fazer com uma escova em cima de um púlpito? Eu trouxe essa escova aqui justamente porque foi uma experiência com uma escova que o Espírito Santo falou ao meu coração, aquilo que eu quero falar para vocês hoje. Ah, sei lá, não sei se foi quando nós casamos, ou se foi muito próximo. Eu estou casado há 13 anos, esse ano vai fazer 14 anos de casado. Louvado seja o Senhor por isso. Eu acho que foi logo quando nós casamos. A gente tinha uma escova semelhante a essa, ela era de outra cor, mas ela era desse modelo. E chegou um determinado momento da vida útil da escova que ela se quebrou e sobrou somente essa parte interna aqui. E eu descobri que essa parte interna ela era prática, porque eu conseguia segurar na mão e para pentear o cabelo era mais fácil e tal. E, meu, eu me apeguei a isso, a uma escova quebrada, porque eu achei que era prático, e eu fiquei durante anos com esse pedacinho. E a minha esposa sempre assim: meu, compra uma escova nova, e eu falava: não, isso aqui é perfeito, que não sei o quê. Até que começou a cair esses dentinhos, e aí eu tava lá penteando o cabelo, escutava um toque, aí eu olhava, caía um dentinho, falava: meu Deus. Eu ia lá e colocava de novo, parecia um dentista de escova, assim, ia lá, recuperava a minha escova, penteava, daqui a pouco caía. Aí o que aconteceu? Essa parte de dentro começou a rasgar, gente, isso 9, 10 anos depois, 12 anos depois, começou a rasgar, e eu segurava de um jeito para não rasgar mais e penteava o cabelo assim. E aí até que um dia minha esposa apareceu com essa escova em casa, isso há 2 semanas atrás, vocês veem como foi difícil me desvencilhar daquilo. E quando ela chegou com a escova, eu falei: ah, legal, tal. E quando eu penteei o cabelo com essa escova, eu falei: meu Deus, eu esqueci que a escova era muito melhor que aquilo. Eu fiquei tanto tempo preso dentro daquela situação miserável, vamos dizer assim. Eu me tornei escravo de uma escova de cabelo. Por quê? Por me acostumar com aquilo, porque foram anos, e por causa de vários e vários anos ali me acostumando com aquela escova rasgada, eu esqueci o quão bom era a escova nova. E quando ela trouxe a escova e eu penteei o cabelo pela primeira vez, sabe quando parece que sai uma luz? Eu olhei pro espelho, tipo assim, ó, só faltou aqueles barulhinhos de comercial, sabe? Eu olhei e falei assim: meu Deus, eu tinha esquecido como era bom pentear o cabelo com uma escova nova. Ou pelo menos com uma escova que funcione. E eu tanto tempo, aí eu olhei pro pedacinho de pano com os dentes, que já tinham caído vários, eu não tinha mais paciência de colocar todos os dentinhos de volta. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus. Eu queria trazer de volta, mas a minha esposa não deixou. Eu queria mostrar para vocês como que era, mas ela jogou fora antes. E na hora o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Ele começou a falar assim: isso, geralmente quando nós ministramos algo aqui, primeiro o Senhor fala aos nossos corações. O ouvido mais próximo do que Deus está falando são os nossos, dos pregadores. E você pode ter certeza que é porque alguma coisa está acontecendo. Eu estava conversando esses dias com uma irmã, e estava eu, uma irmã e uma pastora, e a pastora conversando. E aí a irmã virou e falou assim: poxa, às vezes a gente acha que os pregadores ali, né, não tem dificuldade. Eu olhei para ela e falei: ô, irmã, você mal sabe que a maioria das pregações nascem nas nossas tretas, são nas nossas dificuldades. Então Deus ministra os nossos corações para começar a viver aquilo, para aprender a viver aquilo, para que a gente possa poder falar para a igreja. E o Senhor Senhor estava literalmente ministrando o meu coração, e eu tenho certeza que isso serve para todos nós. E Ele começou a falar sobre como nós ficamos presos às situações costumeiras, como nós nos acostumamos com as situações medíocres, porque, ou porque nós esquecemos do que é bom, ou porque nós não conhecemos o que é bom. E durante muito tempo eu me tornei escravo de uma escova. Gente, de verdade, a minha esposa fez várias vezes a proposta de comprar a escova nova. Eu falava, não compra, porque essa tá boa, porque na minha mentalidade estava boa, porque por algum motivo ela estava suprindo ali alguma necessidade. Só que foram tantos anos se acostumando com aquilo, e ela foi definhando, vamos dizer assim, e se ela não comprasse, provavelmente eu ainda estaria com essa escova, talvez só com uma metade, até chegar um ponto de eu não ter mais escova e falar, meu Deus, e agora? Estou descabelado, né? E ali o Espírito Santo começou a ministrar, e no culto de virada, eu não lembro quem que, se alguém ouviu, se alguém estava no culto de virada à noite, e a pastora falou sobre o vinho novo nos odres novos. E junto com aquela mensagem, o meu coração, o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito disso, de a gente começar a viver algo novo de Deus. Porque às vezes nós nos apegamos àquilo que talvez até foi Deus que te deu. Mas nós precisamos aprender que viver uma vida cristã, ela é feita por ciclos, né? Há começo, meio e fim, às vezes os ciclos se vão. E ciclos novos se achegam a nós, e nós precisamos encarar esses ciclos novos. E muitas das vezes isso pode ser desafiador. Eu estou dando um exemplo com algo tão bobo, mas para mim fez muito sentido, porque eu sei o quanto eu me apeguei àquele pedaço de pano que tinha alguns dentes para pentear o meu cabelo. E quando eu peguei a escova nova, eu falei, meu Deus, como eu fui tolo de ficar preso àquilo durante tantos anos, sendo que tinha algo tão bom, algo tão pleno para a minha vida. E quando nós lemos esse versículo que eu acabei de ler, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas. Ou seja, se nós estamos andando em Cristo, se nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos entender que as coisas das práticas antigas, as coisas velhas, essas coisas já passaram. Elas não combinam mais com essa nova vida que nós temos, com a nova proposta que o Senhor tem para mim e para você. E o que o Senhor está falando para nós é que Ele está trazendo para mim e para você uma novidade de vida. E a gente precisa aprender a viver essa novidade de vida de acordo com aquilo que Ele tem de novo para nós. Levando em consideração o que a pastora falou no culto da virada, o vinho novo, ele tem que ser posto em odre novo. Porque se o odre for velho e tiver ressecado, quando o vinho novo entrar dentro do odre, que era aquela bolsa que recebia o vinho, e aí quando ele for lacrado, aquele vinho vai expandir. E se o couro tiver ressecado, aquele couro vai explodir, vai estourar. Ele não vai resistir ao vinho novo. E às vezes Deus quer entregar coisas novas para nós. Se nós estivermos mantendo as mesmas atitudes, nós vamos estourar, nós vamos explodir. E essa expansão que nós temos que ter é uma expansão controlada. É uma expansão que não vai desperdiçar o que tem de novo de Deus para mim e para você. Então, se há um vinho novo da parte de Deus, e eu louvo a Deus que eu estou pregando aqui, primeiro domingo de manhã nós estamos nos encontrando aqui, primeiro domingo de manhã do ano de 2024, e o que Deus, hoje é dia 7, mas é o primeiro domingo, né, de culto, e o que Deus está falando aos nossos corações, na verdade o primeiro domingo foi no dia 1º, né, tá, vai, leve em consideração, vai, não estraga minha mensagem, pô. Mas vai, nós estamos no começo do ano e o Senhor está falando para nós justamente isso. Cara, eu creio que há algo poderoso de Deus para nós nesse ano. E eu não estou falando isso para fora como se fosse uma palavra de autoafirmação, de olha, vamos vencer, vamos, não, cara. Porque a palavra do Senhor diz que se nós estivermos em Cristo, nós somos mais que vencedores. A Bíblia vai dizer em Efésios que todas as bênçãos espirituais, elas já foram derramadas sobre nós. Você tem noção disso? Todas as bênçãos espirituais já foram derramadas sobre nós. E por que então que nós não recebemos aquilo que o Senhor está derramando? Por que então que nós não recebemos? Porque talvez nós não estamos acessando, porque talvez nós não estamos nos conectando com aquilo que Deus está falando para nós, com aquilo que Deus já está entregando, ou talvez nós estamos presos às velhas práticas, às coisas do passado, às coisas do ciclo anterior, e o que Deus está falando é, ei, as coisas velhas passaram. E lógico que o contexto do que Paulo está falando aqui, se a gente pegar o começo do capítulo ali, do primeiro versículo, a gente vai ver que ele está falando ali do corpo, né, que o corpo será glorificado, nós subiremos ao céu com o corpo glorificado, e ele começa a falar sobre isso, sobre essa regeneração do corpo e tal, mas aí ele chega ao 17, ele fala, e se assim alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Se é novo, nós não podemos mais agir como aquilo que era velho. E eu vou falar para vocês que quando nós usufruímos e nós procuramos viver aquilo que é novo do Senhor, a gente vai perceber o quanto nós estávamos sendo escravizados abalados por aquilo que era passado. E eu vou falar algo para você. Eu estou falando até coisas que Deus nos deu. Se a gente olhar para Moisés, Deus virou para Moisés a primeira vez e mandou Moisés bater ali na pedra. E saiu água da pedra. Na segunda vez ali, Deus mandou Moisés falar para a pedra. A ordem de Deus para Moisés era: fale a pedra, não bata mais. A ordem velha era: bata na pedra. A ordem nova é: fale a pedra. Só que Moisés sabia que a velha funcionava, né? E o que ele foi e fez? Foi e bateu na pedra. Até que saiu água da pedra. Mas o que aconteceu com Moisés? Por causa daquela atitude de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Porque Deus falou assim: eu te dei uma ordem que era para falar a pedra, não para bater. Porque às vezes, até mesmo aquilo que Deus nos deu, nos falou, se for passado e se tem uma palavra nova do Senhor, que nós possamos viver aquilo que é novo de Deus para as nossas vidas. Porque o velho já passou. As coisas novas é aquilo que Deus está trazendo para nós. E olha que incrível, meu irmão e minha irmã. Se você for colocar na balança as atitudes de Moisés, parece muito estranho Moisés não entrar na terra prometida, porque ele simplesmente desobedeceu e bateu na pedra. Sendo que 40 anos antes ele tinha matado uma pessoa. E Deus não fez nada com ele por ter matado uma pessoa. Mas por ele ter caminhado anos e anos com o Senhor e ter conhecido Deus face a face, ser uma pessoa de intimidade, era inadmissível que Moisés não escutasse a voz de Deus e obedecesse. Olha como que são as coisas. Então, quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós conhecemos a Deus, nós precisamos estar prontos a ouvir a voz de Deus, para que nós possamos obedecer a voz de Deus. Porque quanto mais intimidade nós temos, mais o vínculo ele é estreitado. Esses dias eu estava tomando banho, e eu estava justamente nessa reflexão de tipo: eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Por que será que tem coisas que eu não estou ouvindo? E eu sou ilustrador, eu trabalho com desenho. E aí Deus me fez fazer um desenho no box do banheiro. Tava embaçado e eu comecei a desenhar. E cara, foi muito incrível, porque Deus me fez fazer uma bola que representava ele. E aí ele fez um triângulo que partia dele. A ponta do triângulo partia dessa bola e descia, sabe? Como se fosse uma bola assim e descia um triângulo. E ele falou assim: ó, essa daqui é o meu campo de influência, é a minha voz. E embaixo desse triângulo existe uma zona neutra, que é onde muitos cristãos estão. Vocês estão, me amam, me servem, mas vocês estão nessa zona neutra, porque vocês não procuraram se aprofundar dentro desse funil que leva até a minha vontade plena. Paulo vai falar em Colossenses 2, ele diz assim, ele ora para a igreja e fala assim: eu oro para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida de vocês. Ou seja, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, porque é através da voz de Deus que nós vamos discernir quando o novo de Deus chega nas nossas vidas. E eu fui entendendo que quanto mais vai afunilando esse campo de influência da parte de Deus, mais vai ficando estreito. E ele começou a falar: existem camadas aqui. E às vezes tem pessoas que vivem só na primeira camada, na segunda, mas a última camada é a camada mais densa, é a mais profunda. É quando a gente começa a ouvir mais claramente a voz de Deus. E o chamado que Deus faz para nós nesse ano é: ouça a minha voz. Mergulhe em intimidade comigo para que você possa se aprofundar dentro dessa zona de influência, para que você possa estar dentro da plena vontade que eu tenho para a sua vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você está perdido, meu irmão, só obedeça. E se essa voz que você está obedecendo, essa voz vem da parte de Deus, tenha certeza, cara, que você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Mesmo que aparentemente o que você está vivendo seja algo bom, confortável, como eu estava com aquele pedaço de borracha penteando o meu cabelo, mas quando eu experimentei o que é pleno, eu falei: meu Deus, a primeira coisa que eu fiz foi jogar fora aquilo que era velho, para que eu pudesse usufruir o máximo possível daquilo que é pleno. E muitas das vezes nós nos perdemos nas coisas antigas. E eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 4, que diz assim: fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Até aí. Queridos, o que Paulo está falando aqui, ele está trazendo uma orientação a respeito do batismo, e o que ele está falando é: a sua confissão pública nada mais é do que você está falando para as pessoas que, como Jesus morreu naquela cruz, você decide mortificar a sua vida. Lembra Jesus conversando com Nicodemos lá em João 3, e ele vira para aquele homem letrado, para aquele fariseu, e ele fala assim: olha, se você quiser nascer de novo, você precisa voltar para o ventre da sua mãe. Ou seja, se você quiser nascer de novo, você precisa mortificar essa nova, essa natureza presente. Você precisa mortificar essa velha carne. Para nascer de novo, meu irmão, você precisa morrer primeiro. E o que Paulo está falando aqui, e aqui é um contexto sobre o batismo, é: se você que agora anda com Cristo, como Paulo também diz lá em Coríntios, como nós lemos, se agora estão em Cristo, e aqui ele na referência do batismo, ele fala assim: se como Cristo você foi sepultado na semelhança da crucificação, entenda que assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, você também será ressuscitado. E ali ele começa a falar sobre essa velha natureza e essa nova natureza, e ele fala o que no final do versículo 4? Assim também andemos nós em novidade de vida. E o que Deus tem para nós nessa caminhada com Jesus é novidade de vida. E o grande problema nosso é que muitas das vezes nós conhecemos a Jesus, temos uma experiência com Jesus, mas parece que a nossa vida continua do mesmo jeito. E talvez alguns aqui estão, como eu, alguns dias atrás, falei: Senhor, eu estou como se eu estivesse andando numa esteira. Eu ando, corro e parece que eu não estou saindo do lugar em algumas áreas da minha vida. Por quê? O que que está acontecendo? E o que que eu preciso fazer? Eu preciso entender e ouvir de Deus o porquê que está acontecendo. Então eu comecei a orar propositalmente, de uma forma intencional, a respeito do que, porquê que isso está acontecendo. Então talvez muitos aqui estejam nessa situação, eu não sei. Talvez alguns aqui não consigam se livrar de alguns pecados, de vícios, ou de outras coisas. Você fala: cara, eu amo Jesus, eu ando com Jesus, mas eu não consigo parar de trair minha mulher, de trair o meu esposo, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de roubar, eu não consigo parar de fumar maconha, de usar crack, eu não consigo parar de me prostituir, eu não consigo parar de fazer um monte de coisa, mas eu amo Jesus. E como que há uma conciliação nessa novidade de vida, sendo que as nossas práticas antigas continuam presentes? Essas práticas antigas, se vocês pararem para se atentar, vocês vão ver que nada mais é do que uma escravidão nos prendendo a algo que nos trazia morte. O exemplo da escova pode parecer bobo, mas me prendeu durante anos. Não era pecado pentear o cabelo, era idiotice, mas não era pecado pentear o cabelo com um pedaço de borracha. Mas muitas das vezes nas nossas vidas nós estamos presos às coisas do passado, meu irmão, minha irmã. E eu posso falar para você, talvez muitos estejam aqui e você não consegue liberar perdão de coisas do passado. E esse perdão tem te prendido, tem te acorrentado, e você não tem conseguido viver uma vida plena na presença de Deus. Você não consegue viver novidade de vida, porque algo que você acha que é justo do teu coração em relação a alguém ou alguma situação ou alguma pessoa está te escravizando e te matando dia após dia. Esse rancor presente no teu coração, eu ouvi uma vez alguém dizer que é como se fosse uma gota de veneno que você toma todos os dias, esperando que a pessoa que te ofendeu morra. E na verdade isso só faz mal para você. Mas talvez você vire e fale assim: mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe como eu fui injustiçado, injustiçada. Você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Você não tem noção como ela fez mal para mim. Você não tem noção como ela feriu meu coração. Você não tem noção como aquilo transformou minha vida. Eu quero dizer para vocês, eu não tenho noção. Isso é uma verdade. Mas o Cristo que ressuscitou está vivo. Ele conhece profundamente todos os detalhes do teu coração, muito mais profundo do que até mesmo você conhece. E eu quero falar para você: se você está em Cristo, nós precisamos andar em novidade de vida. As coisas velhas já passaram. Há um novo de Deus, e para esse novo de Deus nós precisamos de mergulhar. A pastora no culto da virada, ela trouxe algo muito interessante que eu não sabia, que muitas das vezes quando a gente pensa no odre novo, a gente faz aquela alusão de jogar o velho odre fora, mas ela falou que muitas das vezes na cultura hebraica, eles pegavam aquele odre ressecado e eles faziam um tratamento de restauração, e eles pegavam aquele óleo e mergulhavam na água, e ele ficava ali imerso naquela água durante dias e dias e dias, para que ele pudesse ser hidratado, para que aquela parte seca do couro fosse hidratada. Depois começava a fazer uma especialização ali com azeite, para que aquele óleo pudesse, para que aquele odre pudesse ser usado novamente. E a pastora começou a falar que aquela imersão é imergir em Deus, imergir em Jesus, e ela deu o exemplo da palavra. Pedro vai falar que nós somos lavados e regenerados pela palavra de Deus, e ela começou a falar sobre essa imersão na palavra de Deus, porque, meu irmão, quanto mais nós mergulhamos nesse livro, nas escrituras, quanto mais nós mergulhamos, mais nós conhecemos sobre nós mesmos. É incrível isso, cada página que você vira, que você lê, e você começa a falar: meu Deus, quando o profeta escreveu isso há 700 anos antes de Jesus nasceu, parece que ele estava pensando em mim. E eu vou falar para você, eu não tenho dúvida não, cara, o Espírito Santo estava lá, ele estava no futuro, ele está no presente, ele é atemporal. A palavra de Deus, ela é viva, ela se renova todos os dias. Então você quer mergulhar, você quer algo novo, nós precisamos mergulhar para que a gente possa possa ser essa nova criatura que a palavra do Senhor nos indica a ser, para que quando esse novo de Deus vier sobre nós, a gente não exploda, a gente não venha explodir. Ao contrário, se for para expandir, que seja para a expansão do Espírito Santo em nós. Então a gente precisa viver, e eu orando ao Senhor, eu falei: Deus, como assim? Eu preciso entender. E o Senhor começou a me dar alguns passos simples de como que a gente pode viver isso. E a primeira coisa que o Senhor falou é: você precisa entender que nessa caminhada nova com Cristo, ela vai exigir de você perseverança, resiliência. E o grande problema nosso, da nossa geração, é que tudo é muito rápido. É uma geração líquida, é tudo muito rápido, tudo passa rápido. As pessoas falam que é a geração micro-ondas. Eu acho que não é nem mais a micro-ondas, porque eu nem mais espero aqueles 3 bips final. Quem abre o micro-ondas antes do 3º bip? Eu vejo 3, 2, 1, já puxei. Falei: pra que eu vou esperar 3 bips? Você vê como nós estamos com pressa, apressado. E por causa disso, desse anseio, dessa ansiedade presente no coração da nossa geração, a gente não consegue esperar as coisas de Deus para as nossas vidas. Então a gente precisa aprender a viver o milagre cotidiano do Senhor. E uma vez o Senhor falou ao meu coração que grandes coisas da parte dele é construída nas nossas vidas, nas pequenas atitudes diárias, nos pequenos milagres que nós colhemos diariamente, por mais simples que sejam, eles podem construir coisas grandes nas nossas vidas. E eu vou falar para vocês, é muito difícil viver isso. E talvez se eu estou falando isso para você, é porque eu também estou aprendendo com Deus isso. E o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração. Nós precisamos aprender a viver cada dia, um dia com o Senhor. Aí eu queria que vocês abrissem comigo rapidamente lá em Mateus capítulo 6. Primeiro livro do Evangelho, Sermão do Monte, o melhor sermão que você já pode ter visto. Um dia que você estiver entediado, você fala: Deus, eu preciso ser mais crente, eu preciso ouvir uma pregação. Aí você vai abrir o YouTube. Você não abre o YouTube para ouvir uma pregação de Deus, para Deus falar com você? Eu vou te dar a direção. Você vai lá e coloca assim, ó: Cid Moreira, Mateus, do 5 ao 7. Aí o pastor Sidão, ele vai ler para vocês o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ou se você quiser ser mais prático, abra a Bíblia e leia o capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, o maior sermão de todos os tempos, que foi o próprio Jesus que pregou. Então você tem dúvida? Você tem dúvida de algum pregador? Sermão do Monte é certeiro, irmão. É Jesus falando, então não tem erro. Ele não vai errar na exegese, ele não vai errar na interpretação. É perfeita a aplicação dele. E no Sermão do Monte ele diz assim para nós, lá em Mateus capítulo 6, eu vou ler por enquanto o versículo 34, que ele diz assim, ó: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está falando para aqueles discípulos: ei, viva cada dia as dificuldades do próprio dia, meu irmão, porque você não está no futuro, você não pode estar lá, ninguém está amanhã, ninguém está no amanhã, nenhum de nós estamos no amanhã, e nem saberemos se chegaremos lá. Esse é o grande mistério da vida, nós não sabemos, mas o nosso Deus já está lá, e Ele já cuidou das coisas de amanhã. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos gastado as nossas vidas nos dias que não existem, nós temos gastado as nossas vidas naquilo que nós presumimos. Então nós supomos situações, criamos um caos por essa suposição, e vivemos ansiosos as nossas vidas por causa de algo que não existe. Ai, o que eu vou comer? Como eu vou pagar as contas? O que eu vou vestir? O que eu vou fazer? Era exatamente o que estava acontecendo. Aí olha o que Jesus vai dizer lá no versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves dos campos, não semeiam nem colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves? Muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou um curso da sua vida? Eis porque andais ansiosos. Não, e por que andais ansiosos quanto ao que vão vestir? Considerai como crescem os lírios no campo, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos? Porque é os gentios que procuram estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E o que Jesus está falando é: ei, tem muito futuro aí, cara, na sua vida. É excesso de futuro na sua vida trazendo caos para o teu presente. Ou talvez excesso de passado no teu presente te te impedindo com que você viva o novo de Deus. Então nós precisamos aprender a ser resilientes com o Senhor. Em João 15, Jesus está falando para os seus discípulos a respeito de que nós precisamos nos manter enxertados nele. Nós precisamos estar conectados nele. Aí ele vai falar assim, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. E aí ele começa a falar que essa videira, que é ele, ela está enxertada e o Senhor, o Deus que é o agricultor, ele vem e ele começa a podar essa videira para que essa videira dê mais frutos. E o que ele está falando ali é o seguinte, nós só podemos dar frutos se nós estivermos enxertados na videira. E quem que é a videira? É Jesus. E durante esse breve capítulo ali de João 15, num comecinho, ele fala algumas vezes assim, ele usa essa palavra, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim porque o Pai permanece em mim. E se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos, porque sem mim, vocês nada podem fazer. E durante várias vezes Jesus vem e fala assim, ó, permaneçam em mim, permaneçam, 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 permaneçam. O que ele está falando é, e a gente volta lá no que Paulo falou, se estamos em Cristo, nós precisamos permanecer em Cristo, nós precisamos estar com Ele todos os dias. E por que que ele fala isso? Porque tem dias que vão vir que nós vamos querer desconectar, porque nós vamos ficar distraídos com o barulho das ondas. Eu amo aquele exemplo de Pedro andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, meu irmão. A única pessoa além de Jesus que andou sobre as águas foi Pedro. E Jesus vira para Pedro e fala assim, então vem Pedro, você está na dúvida? Vem. E Pedro, a partir da dúvida, nasceu fé do coração dele e Pedro tomou uma atitude. Então, meu irmão, dúvida não é falta de fé. Pode ser um gatilho para Deus fazer algo grande na sua vida. O que nós precisamos fazer é corresponder, é desafiar. E aí Pedro pegou, andou sobre as águas, ele estava indo, cara. E a Bíblia fala que Pedro estava olhando para Jesus. De repente, ele se distraiu com o barulho das ondas que estava batendo no casco do barco que ele estava. E quando ele começou a se distrair com o barulho das ondas, ele começou a afundar. E o que que isso ensina a mim, ensina a você? Que nesse caminho que nós estamos caminhando, que nós chamamos de vida cristã, os nossos olhos precisam estar fitados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós começarmos a se distrair no caminho, nós vamos começar a afundar. É por isso que Jesus fala, permaneçam em mim, permaneçam caminhando em mim. Eu pavimentei um caminho que vocês jamais poderiam caminhar, eu percorri um caminho que vocês jamais poderiam percorrer. Então percorra esse caminho olhando para mim, permanecendo. E permanecer significa ficar firme, significa ser resiliente. Então, se nós quisermos ter novidade de vida, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos permanecer na presença de Deus. Você quer o novo de Deus? Espere, porque de repente Deus pode fazer algo grande na sua vida. Aqueles discípulos andaram 3 anos com Jesus, Jesus deu uma ordem para eles, vá para Jerusalém, até que o poder do alto venha sobre vocês. Jesus não falou quanto tempo iria demorar. Aqueles homens viram Jesus ascendendo aos céus, e a Bíblia diz que eles voltaram, isso está no final do livro de Lucas, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém alegres. Eu não sei quanto a você, se eu olho para Jesus indo embora, e eu não tenho certeza do que vai acontecer, eu ia ficar desesperado. Aqueles homens, por muito menos, quando Jesus estava dormindo no barco, ficaram desesperados, só porque Jesus dormiu no barco. Meu Deus, vamos morrer! Aí acharam Jesus dormindo, Jesus teve que acordar, acalmar a tempestade, e agora esses homens, já experimentados com Jesus, Jesus fala, volta para Jerusalém, até que o poder do alto venha sobre vocês, e Jesus volta para o céu. E aí um anjo fala assim, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, e esses os homens voltam para Jerusalém alegres. Eles não voltaram tristes, eles não voltaram enlutados, eles voltaram alegres. Sabe por quê? Porque eles sabiam que algo poderoso da parte de Deus iria acontecer. Por quê? Porque havia uma palavra de Deus para eles. Havia uma palavra de Jesus. Não importava o tempo. Sabe o que a Bíblia fala? Lá em Atos, no comecinho, fala, e eles perseveraram unânimes, e no 10º dia, o poder do alto se rompeu, invadiu aquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala assim, ó, de repente, algo poderoso aconteceu, língua como de fogo vieram sobre eles, um vento impetuoso invadiu aquele lugar, de repente. Eu quero falar para vocês que se vocês permanecerem na presença de Deus, de repente, algo poderoso pode acontecer na vida de vocês. Mas para esse novo, para essa novidade de vida acontecer, nós precisamos prevalecer, permanecer, ser resilientes nessa caminhada, porque ela não é fácil, e é uma caminhada longa, meu irmão, não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona que você vai precisar ser resiliente. resiliente para chegar até o final, mas se você for resiliente, você vai viver novidade de vida. Isso não significa que não terá mais dificuldades. Dificuldades, Jesus fala assim, ó, digo isso para que vocês tenham paz. É, haverá aflições nesse caminho, nessa caminhada, mas tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo, tenham bom ânimo. Haverá dificuldades, haverá aflições, mas ele disse isso para que tenhamos paz, e essa paz guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, para que a gente possa caminhar de uma forma sóbria, consciente de que Deus, mesmo que nós não estejamos vendo nada, Ele está fazendo algo para nós, Ele está fazendo algo ao nosso favor. Então o primeiro passo é, quer andar em novidade de vida? As coisas velhas já passaram, todas as outras se fizeram novas, a gente precisa andar vivendo o milagre de cada dia, sendo fiel nas pequenas coisas diárias, crendo que Deus é fiel para nos levar a algo maior, se nós somos fiéis no pouco que Ele nos dá todos os dias. Amém? Segunda coisa que o Senhor começou a ministrar no meu coração é que nós precisamos ouvir e praticar aquilo que nós temos aprendido. Porque a informação em si não transforma ninguém, meu irmão. Conheço pessoas que conhecem muito sobre determinados assuntos, sobre Bíblia, mas não tem uma vida transformada. A transformação se dá à prática daquilo que a pessoa está aprendendo. A informação com prática, ela pode transformar uma pessoa. A informação sem prática só vai nos deixar inchados, paralisados, mas nós precisamos ouvir e praticar. Abra comigo lá no livro de Tiago, capítulo 1, está lá para frente. É Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Depois do livro de Hebreus, eu vou ler a partir do versículo 22, que diz assim, eu vou ler o 21, diz assim, ó: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu vou ler esse último versículo que eu li. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade. É a lei que nos traz liberdade. E talvez muitos de nós vivam uma falsa liberdade por achar que é livre, por poder fazer isso. E está se enganando porque, na verdade, está se escravizando por uma falsa liberdade. É por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pastor sempre fala isso. Ele fala, por que verdadeiramente sereis livre? Porque existe uma falsa liberdade. É aquela liberdade que o mundo te oferece, onde você acha que você é livre para praticar o que você quer. Não, eu sou subversivo, eu sou underground, eu faço o que eu quero, deixa a vida me levar, a vida leva eu, então eu conduzo, eu estou na direção da minha vida, eu sou o senhor da minha vida, eu tenho a liberdade de fazer, e mal sabem essas pessoas que se tornaram escravas das próprias escolhas. Seja o que for, meu irmão, seja o que for. Preguei alguns domingos atrás, falando a respeito de Jesus ser Deus. Eu lembrei de uma frase de C.S. Lewis, que ele fala se Jesus, que Jesus ou era louco, ou Jesus era mentiroso, ou Jesus era Deus. Porque se Jesus dizia ser o que não era, ele era mentiroso. Se ele achava que era algo e ele não era, ele era maluco. Mas se ele era o que ele dizia que ele era Deus. E a reflexão que eu trouxe sobre isso é, diante de Deus, o que nós devemos fazer? Só há uma opção diante de Deus, é se dobrar e adorá-lo. Mas aí no engano, talvez alguns virem e falar, mas eu tenho a opção de não fazer isso. Eu falo, você tem a opção de não fazer isso? Sim, com certeza. Mas de alguma forma você vai se dobrar a algum ídolo que você vai criar na sua vida. Você pode criar o ídolo da vaidade, o ídolo da razão, o ídolo do intelecto elevado, o ídolo do dinheiro, o ídolo da prostituição, o ídolo de uma farinha de cocaína, não sei, você vai se tornar escravo daquilo que você acha que é fruto da tua liberdade. E no fim das contas, Paulo vai dizer em Filipenses que todo joelho e toda língua se dobrará. É por isso que não tem escolha. Diante de Deus, só resta a nós se dobrar diante dele. Agora, a grande pergunta é, eu vou me dobrar diante dele em qual situação? Nessa suposta liberdade, nessa falsa falsa liberdade que me escraviza no pecado, que me afasta de Deus, ou eu vou me dobrar diante dele no grande dia, quando ele falar, servo bom e fiel. Nos dobraremos, mas a pergunta é, qual será a situação? Qual será a condição? E aqui o que Tiago está falando é, mas aquele que considera a lei perfeita, a lei da liberdade, por que lei da liberdade? Porque é a palavra que nos direciona a essa liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só vai se sentir livre de verdade, meu irmão, é quando Cristo conduzir essa liberdade, é quando Cristo abrir e romper os grilhões do pecado na sua vida. Aí você vai poder olhar para uma farinha de cocaína, aí você vai poder olhar para algo ilícito, você vai poder olhar para aquilo que te aprisiona e vai falar assim, ó, eu não sou mais escravo disso, eu sou livre porque Cristo me libertou, e porque Cristo me libertou, eu não sou mais escravo. E aí você vai entender verdadeiramente o que, que é liberdade em Cristo. E aí ele fala, e se nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante. Ou seja, permanecer naquilo que as escrituras nos conduz a viver de forma diligente, de forma honesta, de forma persistente. E aí ele vai falar no final, sendo ouvinte, praticante, e aí ele vai falar assim, ó, esse será bem-aventurado, ou seja, esse se sentirá realizado, se sentirá pleno naquilo que realizar. Então você quer esse novo de Deus, meu irmão? Ouça a palavra e pratique-a. Pegue as escrituras e engula, coma, fala, meu Deus, a Bíblia fala em Deuteronômio para nós inculcarmos a palavra nos nossos filhos. Inculque a palavra, pegue a palavra, literalmente comece a colocar na sua cabeça. Não é literalmente, meus irmãos, mas faça isso de forma profunda. Deixe o Espírito Santo te ministrar. Nós estamos iniciando o ano com um propósito de leitura bíblica. Eu não vou nem perguntar quem está participando ou não, mas eu acredito que a maioria que não está participando. Vamos participar, vamos terminar o ano tendo lido a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas. Eu tenho certeza que terão dias que as aflições virão e você vai lembrar de versículos que você leu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo só pode trazer algo à sua mente daquilo que você já leu. Não caia naquela besteira que ele vai me revelar algo, sendo que você não teve experiência com a palavra revelada. A vontade revelada de Deus já está aqui. Eu tenho certeza que quanto mais nós nos aprofundarmos naquele funil de influência de Deus, o que ele vai começar a revelar a nós, ó, lembra daquele texto? Lembra daquele versículo? Pratique, agora é o momento de você praticar. Agora é o momento de você fazer isso. Agora é o momento de você fazer aquilo. E aí você vai ser um ouvinte, como diz a palavra, é operoso e praticante. Não negligente, mas operoso e praticante. E aí nós seremos realizados naquilo que nós vamos fazer. Novidade de vida está também naquilo que a gente vai corresponder com aquilo que a gente já está ouvindo. E se vocês pararem para pensar, 95%, eu sempre dou uma porcentagem diferente, mas eu quero enfatizar é que a maioria das coisas que nós aprendemos num dia de culto é para praticar lá fora, não é verdade? O que, que é falado aqui que você fala, cara, eu preciso praticar isso na igreja? Porque isso tem a ver com a nossa vida. O que é nos ensinado nos cultos, ou quando você abre as escrituras e lê, é para a prática, é para a nossa conduta de vida. Há algo novo de Deus para as nossas vidas, meu irmão. Isso não é uma promessa furada. São as escrituras nos dizendo que Deus tem algo, todas as bênçãos celestiais já foram derramadas sobre nós, mas nós precisamos aprender a vivê-las. E como? Sendo perseverante, permanecendo no milagre diário de cada dia, ouvindo a palavra e praticando a palavra, e por último, entendendo que só há um método de se sentir pleno na nossa vida, só há uma forma de entendermos e encontrarmos o propósito das nossas vidas, de essa novidade de vida fazer sentido para mim e para você, é saber onde nós estamos andando, qual é o caminho que nós estamos percorrendo. E a parada é essa, nós nos viciamos em caminhos pela nossa vida. Nós percorremos tem muitas histórias aqui, muitas. Cara, se eu parasse para perguntar para cada um, tem muitas e muitas histórias de vidas, experiências aqui, pode ser a pessoa mais nova, tem alguma história de vida. E eu quero falar para você que o novo de Deus não é necessariamente pegar e excluir isso e aquilo. Às vezes Deus vai trazer experiências do passado para te trazer à memória aquilo que você também não deve fazer, mas é pegar essas experiências do passado e falar, tá, Senhor, a partir disso, qual é o novo? O que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo percorrer? Se os caminhos que eu percorri até aqui não me levaram a lugar nenhum, foram caminhos de ilusões, foram caminhos de morte, qual é o caminho que eu devo percorrer? Jesus, ele responde em João 14,6, ele vai falar assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele vai falar assim, ó, ninguém vem ao Pai se não for pelo meu intermédio. Não há uma outra forma, meus irmãos, de nós vivermos essa vida plena, se não for por Cristo. O nosso grande esforço de perseverar em qualquer coisa não terá fruto se essa perseverança, se você não for enraizado na videira que é Jesus. Jesus é a videira verdadeira. E nós precisamos estar enxertados em Cristo, que é o caminho perfeito para que nós possamos correr essa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Rumo àquilo que o próprio Jesus... Por isso não existe atalho. Por isso não existe métodos. Existe uma pessoa chamada Jesus. Ele é o caminho proposto para nós, para que nós possamos viver essa vida de forma plena. E a grande questão é que muitas das vezes, por ainda muitas coisas do velho homem estarem enraizadas em nós, nós buscamos métodos para tentar fazer coisas dar certas. Cara, o Douglas falou aqui, às vezes você estudou, você fez um monte de coisa, tal, e se você achar que tudo que você fez na sua vida e o que você conquistou veio de você, cara, é como se Deus está falando assim, beleza, veio de você, então fica com aquilo que é teu, né? Eu lembro que quando eu fui tirar a carta, eu nunca tinha errado uma baliza na minha vida, pelo menos na minha vida de experiência, que era na outra escola. Era a coisa mais fácil, porque você tinha não sei hoje como que é hoje, mas tinha os pontos ali, então você só pá, pá, pá. Meu, eu me achava o Toretto dos Velozes e Furiosos fazendo baliza. E ali, meu, eu lembro que no dia da prova, eu olhei ali pro percurso, e eu cheguei de manhãzinho, eu comecei a olhar, eu tava muito, mas muito nervoso, muito nervoso. E aí a minha instrutora chegou e falou assim, você tem alguma dúvida? E eu comecei a olhar o percurso, tinha um monte de dúvida. Eu falei, beleza, quando eu sair aqui e entrar na avenida, eu preciso dar seta, eu fico em qual pista? Na do meio, na das laterais, pra onde eu vou? Ela, não, você vai dar seta, fica na do meio, se ele mandar ir pra outro lugar, você vai. Eu falei, beleza, quando chegar na rotatória, meu, um monte de dúvida. Aí ela me fez uma pergunta, e na baliza? Eu falei, não, a baliza deixa comigo. Foi a maior besteira que eu fiz. Porque eu tava orando, eu falei, Deus, me ajuda, eu preciso do Senhor, me ajuda, me ajuda. Mas quando eu falei, a baliza deixa comigo, o Senhor ouviu falando aquilo. Gente, eu fiz o percurso perfeito, perfeito. Quando eu estacionei o carro, a minha instrutora foi do lado do examinador lá, né? E ela ficou olhando assim. E eu fui e fiz a baliza. Quando eu saí do carro, eu olhei pro carro. Sabe quando parece que você entra numa outra dimensão? Eu falei, não é possível que eu tava nesse carro, mano. Eu tinha quase derrubado o cone de trás. Eu tava com o pneu de trás em cima da calçada. Eu saí assim, eu buguei, tela azul. Eu falei assim, cara, eu tava nesse carro. Por que que eu olhei isso? Porque quando o instrutor chegou perto de mim e falou, tira logo ele do carro antes que ele suba em cima de alguém. Eu saí e falei, será que ele tá falando comigo? Aí a minha instrutora olhou pra mim e falou assim, você tá maluco? Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu nunca vi ninguém fazer o percurso sem um erro com esse cara. Esse cara dá qualquer notificação. Se você espirrar, ele vai notificar. Você fez o percurso perfeitamente. Como que você subiu em cima da guia, cara? Eu olhei assim e falei, eu não sei. Engraçado que eu fiquei do lado da guia, encostado no carro, na esperança de empurrar o carro e tirar da coisa de maluco mesmo. E aí, cara, eu lembro que eu saí dali assim, desesperado. Falei, meu Deus, tive que pagar a reprova, porque eu não ia comprar. Falei, vou ter que pagar a reprova. Na outra prova, falei, senhor, não é mais 100% dependente. É 300. É 100 por pai, 100 por filho, 100 por Espírito Santo. Eu preciso de ajuda em tudo. Aí eu passei. Por quê? Quando nós achamos que a gente sabe muitas coisas por aquilo que a gente conquista, por informação, a gente pode estar correndo num grande risco se a nossa dependência total não for da parte do Senhor. A minha dependência e a tua dependência tem que ser em Deus. Abra comigo em Colossenses, e eu queria finalizar com isso. Colossenses capítulo 2, aí a gente volta um pouquinho aí de Tiago, tá lá depois de Filipenses, Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 6, que diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, se recebemos Cristo, o Senhor, assim andai nele. Nele ratificados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Segundo, é portanto nele, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça. Até aí, até o versículo 9. O que que Paulo começa a falar aqui no versículo 6? Ele diz, ora, como recebestes a Cristo? E o que que ele diz lá, que a gente leu em 2 Coríntios? Assim, se alguém está em Cristo, ou seja, Cristo é o fundamento desse caminho que nós precisamos andar. E o que que Paulo fala? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Por que andai nele? Porque ele é o caminho que nós precisamos percorrer as nossas vidas. Não há plenitude de vida, não há vinho novo, não há novidade de vida se não for em Jesus. Ele é o meio, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim de todas as coisas. E aí Paulo continua falando, nele ratificado. enraizados. E algumas versões vai falar nele enraizados. Ou seja, nós precisamos nos aprofundar em Jesus. Nós precisamos criar raízes em Cristo nesse caminho. Quanto mais profundo nós estivermos nele, mais nós podemos cumprir o que diz depois, edificados. E algumas versões falam crescer. Quer crescer em Jesus, primeiro nós precisamos nos aprofundar. Alguém já ouviu falar no bambu chinês? Alguém já ouviu essa ilustração do bambu chinês? Ele fica durante, se eu não me engano, 5 ou 10 anos. Ele só cresce para dentro da terra. Então você olha ali, 10 anos foi plantada aquela muda de bambu e nada de crescer. Mas o que ele está fazendo? Ele está criando raízes. Ele está criando estrutura. Ele está fazendo um alicerce firme. E quando ele começa a edificar, em meses, aquele bambu, aquela muda, estica e alcança não sei quantos metros. Mas primeiro, ele se aprofundou. Primeiro, ele enraizou. Olha para Jesus. Jesus, meu irmão, a pessoa de quem nós estamos falando. Quando o homem, ele andou a sua vida buscando, servindo ao Senhor, mas ele começou o ministério dele aos 30 anos. Porque até os 30, era comum que os sacerdotes, os escribas e os fariseus, os mestres da lei, eram levantados no seu ministério aos 30 anos. E durante 30 anos, Jesus esperou. Durante 30 anos, Jesus construiu ali, em intimidade com o Pai, um alicerce firme e profundo. Então, se nós quisermos permanecer nessa caminhada, a gente precisa enraizar. Em Salmos vai falar que se nós enraizarmos perto da água que dá vida, nós podemos dar frutos. E a única forma de nós crescermos nesse caminho é se nós primeiros enraizarmos. E aí, uma pergunta básica que eu faço é, como tem sido a nossa conduta de disciplina simples da nossa vida? Aquilo que nós conquistamos no dia a dia com o Senhor. A leitura bíblica, a oração, jejum. E eu falo isso para mim, meus irmãos, porque eu também tenho as minhas dificuldades de perseverar nas doutrinas. Você acha que só porque a gente está aqui que a gente é infalível? Não, eu tenho que lutar todos os dias, eu tenho que fazer com que isso, se não ainda não é natural, primeiro eu preciso fazer pela obediência e entender, mas todas as vezes que eu persevero, eu posso ver o novo de Deus vindo sobre a minha vida, eu posso conseguir ouvir a voz de Deus para saber realmente para onde eu estou indo, para saber quais são os passos, como que eu vou dar os próximos passos na minha vida. Se nós quisermos ter um ano em novidade de vida, nós precisamos enraizar nele, precisamos nos aprofundar nele. Jesus vai falar, se nós construirmos a nossa casa na areia, a onda vai vir, o vento vai vir, vai derrubar. Por quê? Porque ela não tem alicerce. Nós precisamos construir a nossa casa em algo que é firme, na rocha que é Jesus. E um prédio, esse prédio aqui, provavelmente o mesmo que ele tem para o alto, ele deve ter para baixo, para que ele possa aguentar essa estrutura alta, ele precisa estar enraizado, profundo. Para nós vivermos as coisas grandes de Deus, nós precisamos enraizar, nos aprofundar na vida com Deus, nele. E é o que Paulo fala aqui, ó. Ora, como recebestes a Cristo, Senhor, assim andai nele. Nele quem? Cristo, o nosso Senhor. Enraizando, edificando, confirmados na fé. Vivendo a experiência e buscando viver a nossa fé baseada no nosso Senhor, naquilo que ele nos ensinou. Mesmo que, porventura, nós não tenhamos ainda um apontamento final, mas porque ele disse, eu vou crer. Porque ele deu uma palavra para nós, porque há uma palavra de Deus para as nossas vidas, eu vou obedecer e eu vou viver. E de repente, algo poderoso da parte de Deus pode acontecer na minha vida e na sua vida se nós nos mantermos firmes. Jesus virou para Pedro, voltando de uma pescaria frustrada, e ele falou: volta para o mar e lance a sua rede. Jesus virou para Pedro e falou: Senhor, é porque o Senhor está falando que eu vou, porque por causa da tua palavra eu vou obedecer. Ele simplesmente poderia ignorar e ir embora, porque ele era um pescador experiente, mas havia uma palavra de Deus, havia uma palavra de Jesus, ele falou, por causa da tua palavra eu vou e vou lançar, e aí a gente sabe que Pedro voltou, lançou a rede e as redes quase se romperam de tantos peixes que eram, a ponto de eles precisarem chamar outros barcos para ajudá-los, por causa da tua palavra, por causa de uma palavra, eles voltaram para Jerusalém sem saber o que ia acontecer. Pedro não sabia o que ia acontecer, mas por causa da palavra ele lançou as redes. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer, mas por causa da palavra, eles voltaram para Jerusalém. E vou falar, meu irmão, Deus não tem obrigação nenhuma de falar o que vai acontecer, mas por causa da palavra, nós precisamos obedecer. E de repente, eu tenho certeza que de repente, se já não está acontecendo de repente de Deus na sua vida, esse de repente, ele vai começar a acontecer. E você vai começar a lembrar: Deus, obrigado porque eu permaneci. Obrigado, Senhor Deus, porque eu prevaleci no caminho. Mesmo sem entender, eu sabia que eu precisava de uma nova estrutura, de novos hábitos. Os velhos hábitos não nos trarão coisas novas. Os velhos hábitos precisam ficar no passado. As coisas do passado, as coisas que nos aprisionavam, precisava ficar algo bom, algo novo para o presente, algo novo para o agora. Vamos viver o agora, o presente. O futuro é de Deus, deixa o futuro para Ele. Ele está cuidando do futuro, mas vamos viver cada dia as nossas próprias dificuldades, ouvindo e praticando aquilo que Ele tem falado para nós, caminhando num caminho chamado Jesus, enraizando, edificando, crescendo e frutificando nele. E dessa forma, meu irmão, nós vamos entender que o novo de Deus, ele é muito melhor do que qualquer coisa que a gente já tenha experimentado. Talvez o seu presente seja aflições, talvez o seu presente seja angústias, tristeza, doença, não sei, mas a palavra do Senhor diz que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de vir. Então que a gente possa permanecer na presença do Senhor, crendo que o melhor de Deus ele já entregou há 2000 anos atrás, mas o novo de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. E para a gente viver isso, a gente precisa praticar essas disciplinas. Amém? Fica em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o meu ouvido também está aberto para ouvir a tua voz e eu preciso, Senhor, aprender a ouvir do Senhor. Eu não quero, Pai, viver como eu vivi durante muitos anos, preso a um objeto, algo tão simples, mas trazendo para a minha vida, trazendo para as nossas vidas. Nós não queremos, Senhor Deus, nos prendermos àquilo que nos escraviza para viver o velho, o antigo, que não nos leva à novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que as outras coisas se fizeram novas, tudo se fez novo. Todas as bênçãos dos céus já foram derramadas sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Então, Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus para que nessa manhã o Senhor nos conduza, revele mais uma vez Jesus Cristo nos nossos corações, nos conduza por esse caminho, por essa caminhada, nos ajude, Senhor Deus, a permanecer e a perseverar em Jesus. Não nos deixe, Senhor Deus, a se distrair com as coisas que nos distraem, com aquilo que nos prende. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar para Jesus firmemente nessa caminhada, porque sabemos, Senhor Deus, que Ele suportou tamanha dor naquela cruz, por causa da alegria que estava proposta a Ele, de um dia como esse, nós estarmos aqui clamando a Ele, dando toda a glória a Ele, reconhecendo que somente a Ele, Jesus, nós dependemos e nós necessitamos, somente em Cristo, é nele que nós queremos andar, e sabemos que essa alegria foi o que fez Jesus permanecer diante de tanta oposição naquela cruz. E quando nós lembrássemos do sacrifício dele, nós teríamos força para não desanimar, para a gente não desistir desse caminho. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a permanecer nessa caminhada, nos ajuda, Senhor Deus, a prevalecer nesse caminho, nos ajuda, Senhor Deus, a desvencilhar, a largar todas as atitudes do velho homem, da velha criatura, as velhas roupas, aquilo que, as velhas atitudes, os velhos hábitos do passado. Nós queremos viver novidade de vida, Senhor. Se nós não conseguimos vencer, nessa manhã nós clamamos, Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos direciona, nos conduz a um caminho de vida, de verdade. Nos ajude a correr essa caminhada, se livrando de todo o pecado que nos aprisiona. Se há vícios nessa noite, nessa manhã, se há vícios nessa manhã, Senhor Deus, se há correntes, se há grilhões, se há perdões que precisam ser liberados, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, porque o Senhor tem poder para transformar os nossos corações, tem poder para nos transformar totalmente. Nós estamos aqui vulneráveis a Ti, Senhor. Estamos despidos diante do Senhor, declarando: nós precisamos do Senhor e do Teu toque. Espírito Santo, nos ajude nessa manhã. Nos ajude, Senhor Deus, a lutar contra aquilo que nos aprisiona. Nós não queremos, Senhor Deus, viver um ano de 2024 da mesma forma que foi o de 2023. Por mais que 2023 tenha sido bom, legal, mas há algo novo do Senhor e nós queremos viver o novo do Senhor. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade. Tem liberdade aqui, Senhor. Tem liberdade nas nossas vidas, nos nossos corações. O Senhor tem liberdade para transformar, Senhor Deus, aquilo que precisa ser transformado. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Eu quero fazer mais uma oração. Se porventura você está aqui, talvez a primeira, a segunda, a terceira vez, mas você nunca fez uma oração de confissão pública, reconhecendo Jesus como Salvador da tua vida, como Senhor da tua vida, chamando Jesus para caminhar todos os dias ao seu lado como seu Salvador, como teu amigo, como aquele que te instrui nessa caminhada. Se você está aqui e você nunca fez essa oração, eu quero te convidar a fazer essa oração que transforma as vidas, essa oração que transformou a a minha vida e de muitas pessoas que estão aqui. Se esse é o desejo do teu coração, repita essa oração comigo do teu lugar, com toda a liberdade que você tem. Se você quiser erguer suas mãos, se você quiser pôr a mão no seu coração, se você quiser vir aqui à frente, eu não sei, mas faça isso com a liberdade que está sendo proposta para você por Cristo Jesus e chamá-lo para viver uma vida com você. Do teu lugar, eu vou pedir até que a igreja repita. Repita assim: meu amado Deus, nessa manhã eu reconheço que eu sou um pecador e os meus caminhos que eu percorri até aqui me trouxeram morte, mas hoje eu quero percorrer um caminho de vida, andar em Jesus até o grande dia que o Senhor venha me buscar. Por isso, eu reconheço que eu sou um pecador e que preciso de Jesus, e reconheço Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, para que eu possa viver novidade de vida em Cristo Jesus. Amém.